um centro de informações turísticas, e uma cena, né, do um ciclo do Centro de Garibaldi se encerra com o término das atividades dessa banca. Por isso que nós convidamos a Eliane Stefanon, que foi proprietária por muito tempo da banca, né, era uma marca registrada da banca, era a presença da Eliane por lá, para recordar um pouquinho dessas histórias e falar um pouquinho dessa trajetória que começou com o pai dela, passou para a Eliane, depois para a última proprietária. Mas enfim, eu acho que um pedaço importante da vida de vocês, né, Eliane? Bom dia, obrigado pela sua visita.
Bom dia a todos, rádio ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês e falar um pouquinho da história da nossa banca. Que realmente foi meu pai que começou, né, com uma banca móvel em 81, né? E após ali ele ficou até 92 e daí eu assumi, então, em 93 eu fiquei com a banca de revistas e na qual eu construí aquela banca que hoje tem 22 anos, a idade da minha filha mais nova.
E como é que surgiu a ligação do teu pai, nosso querido saudoso Stefanon, com essa questão de bancas? Como é que surgiu a ideia dele lá em 81 de montar uma banca, Eliane?
Então, ele ia muito a São Paulo com o pessoal do esqui, né?
Uhum.
E daí lá ele viu uma banca móvel, lá na cidade de São Paulo, na época, uhum, né? E ele se interessou. Então ele pediu contatos, como ele faria para poder comprar uma banca móvel. E ele comprou e trouxe, uhum, para Garibaldi.
Foi a primeira banca de revistas de Garibaldi?
A primeira banca de revistas de Garibaldi. Foi a ideia dele.
Uhum. E como que era essa banca, Eliane? Eu te confesso que não me lembro, assim, no meu visual dessa banca móvel.
Ela era uma banquinha de ferro, né? Pequeninha, inclusive a gente podia só ficar dentro dela quando ela estivesse aberta, né? Era praticamente só para as revistas, realmente, uhum, né? Então a gente ficava atrás da banca e puxava ela para expor as revistas, né? Inclusive quando dava os temporais, eu tinha que me apressar, fechar ela para poder sair, uhum, para fora e para poder me abrigar, né? Então, ela era móvel justamente porque poderia trocar ela de lugar, né? Que foi trocada a posição dela, uhum, né? Duas, três vezes. E ela era um tamanho pequeno, né? Não tinha nada, não tinha como, uhum, se abrigar dentro e nada. Inclusive, ele pensou na época em colocar numa praça, porque na praça teria banheiros também, né? Né? Uhum. E ali porque era cultural, né? Então, sim, foi a ideia que ele teve naquela época.
Sempre ficou ali na Praça Oleiro da Silva?
Sempre, sempre. Inclusive, teve uma época que um dos prefeitos, se eu não me falha a memória, foi Ambrósio Chisini, que queriam tirar a banca da praça. Então, e dessa toda essa trajetória, teve os clientes da banca que fizeram um abaixo-assinado para não tirar a banca da praça. Uhum. Inclusive, eu agradeço muito uma das clientes, que foi a nossa cliente top, que eu digo VIP, uhum, que até hoje eu gosto muito dela, Lia Balbinotti.
Ah, querida Lia.
Que ela nos... ela era a nossa cliente, né? E ela que começou a fazer o abaixo-assinado para não tirarem a banca de revista da praça. Uhum. E realmente conseguiram, porque questão cultural eu acho que era primordial, né?
Com
e
certeza.
Sempre foi, né?
Então, o teu pai, o Stefanon, começou em 81, passou para ti em 92. E esteve nas mãos de vocês até que período, Eliane?
Olha, eu fiquei com a banca... Ele ficou 11 anos, eu fiquei 14 anos com a banca. Uhum. Seriam 25 anos de banca, né? E depois daí, então, eu vendi para essa última pessoa que esteve até há pouco tempo ali.
E eu imagino que tu deve ter construído uma relação de muita amizade com muitas pessoas, né? De gente que batia lá na tua porta da banca todos os dias para pegar o jornal, para pegar a revista, para pegar o gibi, né? Eu, particularmente, não sei se você vai lembrar, mas eu comprei muito gibi de vocês lá, né?
Muito! Inclusive, João Paulo, eu te diria que na época, a gente abria sábado e domingo de manhã. E domingo de manhã, para te ter uma ideia, eu vendia 150 jornais zero hora.
150?
150 jornais.
Aqueles zero hora dominical, o grandão, assim, dos classificados, que pesavam um quilo aquele jornal,
exatamente,
né?
Exatamente. Então, olha o quanto na época vendia revistas e jornal. Uhum. E hoje, infelizmente, mais se perdeu, né? Pela internet, pelo celular e tudo. Mas assim, ó, até eu te diria que algo fica, né?
Uhum.
Coisas, lembranças boas ficam, né? Mas infelizmente hoje já não é mais assim, né?
Sim.
Por questão de
necessidade. As bancas, eu acho que elas passaram por esse processo de transformação também, de adaptação à realidade, né? Com a ascensão da internet. A gente viu, por exemplo, muitas revistas fechando, né? Tem muita revista que parou de circular, né? Jornais também, embora os nossos jornais aqui do Rio Grande do Sul, eles todos, a maioria se manteve, mas tu pega os jornais aí, o Jornal do Brasil, por exemplo, como os jornais mais tradicionais do jornalismo brasileiro, encerrou já faz algum tempo. Então as bancas também tiveram que se adaptar, né? Imagino que vocês também nesse sentido, né?
Com certeza. Muitas revistas realmente fecharam, só ficaram assim as que tinham mais poder aquisitivo, né?
A própria Editora Abril, que era uma potência gigantesca, esteve à beira da falência até esses dias, né?
Exatamente. E agora, né, mais do que nunca, eu acho que essa geração de ler jornal e ler revistas, muito poucas pessoas. Os mais, assim, idosos, eu diria, que ainda fazem uso, né, disso. Mas as pessoas mais jovens já é celular e era isso, né, infelizmente.
Qual que era a grande procura de vocês lá na banca? Eram ainda os jornais? Tinha as cruzadinhas? Cada geração tinha uma procura diferente?
Sim, com certeza. Cada geração tinha uma procura diferente. Mas a gente vendia muito gibi, muita álbum de figurinha. Que isso aí, nossa, eu bombava quando eu tinha, né, a Copa do Mundo e tal. O pessoal, daí eu fiz, na época, um pontinho assim para a gurizada trocar figurinha, sabe? Eles compravam de mim e daí ali mesmo eles trocavam a figurinha. Isso aí era uma coisa que me realizava, sabe? De ver a gurizada assim feliz, sabe? Em poder, sim, trocar e completar álbum, né? Então ali para mim, João Paulo, foi uma história muito linda, inclusive, porque meu pai me deixou, né, esse legado, me deixou... que até hoje fez um ano que o meu pai faleceu, né? Agora no mês passado. E eu tenho orgulho de dizer que o meu pai que me ensinou a trabalhar, e eu sempre trabalhei com ele, né? E sempre acompanhei em tudo que ele fez. E vocês aqui da sociedade sabem tanto quanto eu que o meu pai era muito prestativo, né? Para a comunidade, nossa, né? Ele fazia de tudo para ajudar a todos, né? Então, eu penso que eu também fiz parte disso e eu fiquei muito entristecida, realmente, por terem fechado o ponto ali, né? Por mais do que eu não estivesse mais ali, mas ali foi a nossa história, a, sim, história Stefenon.
Com certeza. Tanto é que até hoje o pessoal chama de Banca Stefenon, né? Por mais, exatamente, que não fosse propriedade de vocês, né?
E o pessoal me conhece como a ele da banca.
Sim.
Então, se tu disser a ele da banca, todo mundo me conhece, né? Porque o nosso nome realmente ficou forte aqui na nossa cidade.
E eu imagino que tantos anos, né, Eliane, no meio de revistas, de jornais, de gibis, tenham te tornado uma grande leitora, né?
Também, também. E assim, ó, a gente se interessava até porque quando as pessoas vinham procurar alguma coisa, tu tinha que saber. Porque eu acho que em qualquer lugar que tu estejas, tu tem que saber o que tu tá oferecendo, né? Então a gente tem que entender um pouquinho de tudo, né? E isso aí realmente, ó, a leitura é cultura, né? É fazer com que as pessoas se interajam, né?
Com certeza. Então tá, Eliane, uma bela história, né? Memórias que ficam, mas essa memória não se apaga, né?
Não.
Fica essa trajetória e uma lembrança boa de um cenário que agora vai ficar nas nossas memórias de tantos leitores que nós tivemos em Garibaldi, né?
Nunca, nunca vai se apagar e todo mundo que passar por ali vai lembrar. Inclusive, eu tenho fotos da antiga banca móvel e da banca atual, né?
Que legal.
Então, isso aí para mim ficou marcado e com certeza para toda a nossa comunidade também ficou.
Com
ficou
certeza.
Na história.
Eliane, obrigado pela visita aí. Grande abraço.
Eu que te agradeço. Agradeço pela atenção de todos e pelos radiovintes que aqui estiveram nos ouvindo.
Conversamos com a Eliane. Nós que agradecemos. Obrigado, Eliane. Eliane Stefenon, para recordar um pouquinho dessa história da banca, né? Que ficou conhecida como Banca Stefenon. Como eu disse, Eliane, já há alguns anos, sobre outra administração. mas que encerrou, né, digamos, as suas atividades recentemente. Ela está vazia agora, deve passar por uma reforma, enfim, e muito em breve abrigar um centro de informações turísticas nesse local, na área central, no coração de Garibaldi. Comprei muito gibi com a Eliane, né? Muito gibi. E muita figurinha também. 10h26, 16 graus a temperatura. Intervalo, depois na volta tem podcast da Fisul aqui em 101.5 FM.